passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Você sabe cantar o hino nacional? E quando ouve ou canta, já se perguntou qual a origem do hino brasileiro? Qual a história por trás da composição e da música tocada hoje em jogos de futebol, de campeonatos estaduais e da seleção brasileira, nas conquistas do vôlei, nas Olimpíadas e nas vitórias de ídolos nacionais como Ayrton Senna e Gustavo Kuerten? A reportagem especial que você ouve a partir de agora traz alguns detalhes dessa história. Embora seja fragmentada nos registros, a história do hino nacional é rica e recheada de curiosidades. No Império, por exemplo, a letra cantada era diferente da atual, mas a música era a mesma. Aliás, a música de Francisco Manuel da Silva sobrevive desde a primeira metade do século XIX. Esses e outros detalhes você acompanha na reportagem especial da Pátria ao Grito, a história do hino nacional, que marca os 95 anos de oficialização da letra atual deste importante símbolo da pátria.
E ouviram do Ipiranga margens plácidas, de um foigará ocupado perturbante, de o som da liberdade nos
tejidos. A Sofia tem 5 anos, mora em Braslândia, no Distrito Federal, e já sabe o primeiro verso do hino brasileiro. É verdade que ela ainda se confunde um pouco e troca alguns termos no restante do hino, mas com algumas palavras tão diferentes, a chance de se confundir é realmente grande. Pois é, Sofia, não é fácil cantar o nosso hino nacional. A letra é longa, com palavras pouco usadas no cotidiano dos brasileiros. E um dos motivos pode ser a época de elaboração da letra atual da obra, o início do século XX. O autor foi o escritor Osório Duque Estrada, e como nos explica o professor da Unirio, Avelino Romero, já naquela época, a letra encontrou resistências.
A letra do Osório, né? Na partir da proposta do Nepomuceno. A letra é bem adequada à música, mas ela tem uma elaboração muito complexa, é uma letra difícil, é uma letra quase aquelas inversões, ouviram do Ipiranga, e as coisas não ficam claras, quem ouviu o quê, de onde. Tem um ar muito pomposo, muito oficial na letra, que talvez aí se entenda a crítica que os próprios deputados lá nos anos 10, na década de 10, na Comissão de Constituição e Justiça, se queixava dessa ideia. Um hino sob encomenda vai ser uma coisa artificial, uma coisa forçada.
A história do hino nacional brasileiro remonta à independência e é dividida entre a história da melodia, de autoria de Francisco Manuel da Silva, e da letra, de Osório Duque Estrada. Os dois pontos na história estão separados por quase 90 anos. Uma é do tempo do Império, a outra da República, como nos lembra o pesquisador da música brasileira, Jairo Severiano.
Basta dizer que o Osório Duque Estrada nasceu em 1870. Ora, o Francisco Manuel já tinha morrido em 1865. Portanto, o letrista, o parceiro do Francisco Manuel, nasceu 5 anos depois da morte do autor da melodia.
De 1822 a 1831, o que era considerado como hino nacional era o que conhecemos hoje como Hino da Independência, que tinha a letra de Evaristo da Veiga e foi musicado inicialmente pelo maestro Marcos Portugal. Assim, era tocado na corte até que o próprio Dom Pedro I, aluno de Portugal, compôs uma nova música para o hino escrito por Veiga. Mas com a abdicação de Pedro I em 7 de abril de 1831, o hino da independência perdeu prestígio como símbolo nacional. O Brasil queria livrar-se das lembranças coloniais e marcar a posição como nação independente. Por isso, vem o hino do 7 de abril, composto sobre a música de Francisco Manuel da Silva. A música é até hoje o hino nacional brasileiro.
Pouco divulgada, essa melodia sem letra só seria relembrada alguns anos depois, em 1831, ao ser cantada pela multidão que festejava a abdicação de Pedro I, passando a ser conhecida como o hino do 7 de abril.
Ele tomou esse nome por causa da saída do Dom Pedro I do Brasil. Quer dizer, foi executado pela primeira vez, assim, como hino mesmo, na saída do Dom Pedro I.
Você ouviu dois estudiosos de música, os professores Jairo Severiano e Lafayette Fausto, sobre o hino do 7 de abril. Esta foi a primeira letra do Hino Nacional Brasileiro e foi cantada já sobre a melodia de Francisco Manuel da Silva em 1831, quando Dom Pedro I deixou o trono brasileiro. Da Pátria, o Grito, um dos versos do hino, dá título a essa reportagem. Não há certeza sobre a data em que foi escrita a melodia do Hino Nacional, se em 1822 ou 1831. Os que estudam o assunto não cravam a data, mas há mais indícios de que tenha sido mesmo em 1831, na mesma data da letra do Hino do 7 de Abril, que marcou a abdicação de Dom Pedro I. Ouça mais um trecho. No entanto, em 1959, Amarílio de Albuquerque, na biografia do autor da música, Francisco Manuel da Silva, defendeu que a data de autoria era mesmo 1822, e foi enfático ao dizer que negar isso seria desconhecer os fatos. Ele citou, inclusive, um livro de Ernesto Senna, Notas de um Repórter, para descrever o local onde a música fora composta.
Existia nessa época e ainda existe há cerca de 2 anos, na Rua do Senhor dos Passos, esquina da do Regente, um armarinho que fora instalado por Antônio Joaquim Ramos de Oliveira Leal. Foi sobre o balcão desta modesta casa comercial que Francisco Manuel escreveu os primeiros compassos do inspirado Hino Nacional Brasileiro.
Mas, como já dissemos, há controvérsias. O professor da Unirio, Avelino Romero, explica que não há precisão quanto à data, mas que o primeiro registro é de 1831, já com a letra do hino do 7 de abril. Para ele, 22 é mais um desejo do que um fato.
O documento mais antigo é esse, que é só a linha melódica, trazendo a letra já do 7 de abril, que está inclusive na Escola de Música, da UFRJ, esse documento. Isso, na verdade, é uma vontade de tentar atrelar a composição, inclusive, a 22. E nada garante. Ela pode ter sido de 22, em qualquer momento, entre 22 e 31. Pode ter sido de 31. A gente não tem como comprovar. Não dá para afirmar nada com segurança. É um desejo de que seja 22.
A professora aposentada do Museu Paulista, Cecília Helena de Sales Oliveira, segue a mesma linha. Ela afirma que o que há de 1822 é o hino da independência, com letra de Evaristo da Veiga e que foi musicado pelo próprio Dom Pedro I. Mas a história, segundo a professora, está aberta a novas pesquisas e descobertas.
Nada impede que outras investigações comprovem o contrário. Eu acho que a história do hino merece uma pesquisa, um aprofundamento muito maior.
Cecília de Sales Oliveira vê o estudo do hino dentro do contexto de conhecimento da história brasileira no período do Império. Ela sustenta que ainda há muito o que estudar, inclusive o próprio hino.
Nós ainda estamos amadurecendo nossos conhecimentos sobre esse período. O período do Império é um período que não foi explorado como deveria, a meu ver, porque muitas das nossas práticas culturais e das nossas práticas políticas se enraizam no século XIX e nós não conhecemos o suficiente o século XIX.
O professor e estudioso de música Lafayette Fausto conta como é difícil estudar o hino. Faltam dados e informações históricas.
Tem essas situações todas aí do Hino Nacional. É muito confuso você encontrar dados e livros. Nós consultamos mais de 30 livros, pô. Às vezes livros que a gente pegou uma frase para poder clarear certas coisas.
Diante das dúvidas a respeito da data da música, o fato que se tem é o hino do 7 de abril. A música é de Francisco Manuel da Silva, a mesma que ouvimos até hoje. Mas a letra era muito diferente, de autoria do desembargador piauiense Ovídio de Carvalho. Era uma letra forte contra os portugueses, como lembra a professora Cecília de Sales Oliveira.
A letra é uma letra muito pesada do ponto de vista de ser uma confrontação aos portugueses. É um texto anti-lusitano, muito forte, de crítica ao passado colonial, à presença dos portugueses e, principalmente, é uma defesa da soberania popular.
O período regencial foi o mesmo de vigência do hino 7 de abril. Em 1841, com a coroação de Dom Pedro II, a letra mudou, mas a música permaneceu, como destaca o professor da Unirio, Avelino Romero.
7 de abril era uma data oficial, era um feriado durante o período regencial. Depois, ao longo do segundo reinado, ele foi caindo em esquecimento, em desuso, foi ressimbolizado. Então, ao longo do segundo reinado, a segunda letra, que conhecida como hino à coroação de Pedro II, passou a ser mais conhecida, e aquela primeira letra caiu em esquecimento.
Mas ao longo do século XIX, popularizou-se a música de Francisco Manuel da Silva. A melodia criou raízes entre os brasileiros e simbolizou as marchas dos soldados nacionais na Guerra do Paraguai, por exemplo. Os cidadãos não cantavam letra alguma. O ato de cantar era para poucos, restrito a profissionais ou a parte da elite. Tão enraizado que, quando caiu a monarquia pelas mãos do golpe que implantou a República, os próprios militares pediram a Deodoro que mantivesse o hino de Francisco Manuel como hino nacional. O governo de Deodoro da Fonseca fez um concurso no final de 1889 e início de 1890 para decidir o novo hino, deixando para trás aquele do Império. É desse concurso de 1890 que sai o hino da Proclamação da República. A música de Leopoldo Miguês, com a letra de Medeiros e Albuquerque, venceu outras três composições. O resultado foi anunciado pelo próprio Deodoro da Fonseca em um decreto de 17 de janeiro de 1890, 2 meses depois da Proclamação da República. O professor Avelino Romero nos fala sobre o concurso.
Houve esse concurso, houve a premiação do Leopoldo Miguês, o Francisco Braga em segundo lugar e o Alberto Nepomuceno em terceiro. Já no final da realização do concurso, antes do final, já se tinha decidido que se ia manter a música do Francisco Manuel da Silva como hino nacional. E já que o edital falava hino da Proclamação da República, esse novo hino do Miguês e o Medeiros Albuquerque, a letra, ficou sendo hino da República até hoje.
O hino permanecia um hino sem letra, e foi assim até 7 de setembro de 1922. Coube ao presidente Epitácio Pessoa, nas comemorações do centenário da independência do país, naquele ano, assinar o decreto autorizando a compra dos direitos autorais da letra de Osório Duque Estrada por 500 contos de réis. Mas a história da letra do hino nacional, como a conhecemos, vem de antes, do início do século XX. Em 1908, a letra de Duque Estrada, composta durante um processo de revisão do hino, a pedido do Ministério do Interior, foi premiada com 5 contos de réis pela Câmara dos Deputados, mas ela não foi oficializada. O professor Avelino Romero explica que a Câmara dos Deputados negou a realização de um concurso, porque os deputados acreditavam que a letra deveria ser algo da manifestação popular e não dos formalismos acadêmicos. Terceiro colocado no concurso de 1890, Alberto Nepomuceno teve, então, participação importante na escolha da letra atual.
Ele era diretor do Instituto Nacional de Música, o antigo conservatório, hoje a Escola de Música da UFRJ. Ele fez a provocação da necessidade de se fazer uma adequação, uma revisão da música e definir qual é a partitura correta e também se compor uma letra para que esse hino fosse cantado em todo o país com uma única letra. E daí é que vem essa a definição que vai levar a letra atual.
Em 1917, o deputado Joaquim Osório propôs a oficialização da letra. Porém, a decisão dos deputados foi de que somente com um concurso isso seria possível. A escolha, no entanto, nunca aconteceu. Somente em 21, o assunto voltou a ser debatido. Por falta de tempo, mas sobretudo porque a letra de Osório Duque Estrada já estava popularizada, é que a Câmara dos Deputados e o Senado decidiram manter e oficializar a letra, autorizando o governo a comprá-la. O parecer aprovado pelo Senado salientava a popularização da letra.
Em toda parte, esses versos são cantados. E pode-se mesmo, sem exagero, dizer-se que o nosso hino tornou-se conhecido em todo o país depois que lhe foram adaptados os versos de Osório Duque Estrada.
Mas se não houve concurso e a letra não era tida como oficial, como ela ficou conhecida? O professor Avelino nos explica.
Independente da não aprovação no Congresso, o Nepomuceno, muito próximo do Osório Duque Estrada, o Nepomuceno meio que deu um golpe. Apesar do Congresso não aprovar, ele mandou imprimir a partitura com a letra do Osório. Ele deu o modelo, o Osório compôs a letra, na expectativa de participar do concurso. O concurso não houve e o Nepomuceno divulgou a música com a letra do Osório, apesar de não haver concurso. E distribuiu essas partituras para o Exército e para a Marinha.
Ou seja, a letra ficou conhecida e era cantada em solenidades antes mesmo de ser oficializada em 1922. O hino nacional, como conhecemos hoje, completa 95 anos. Juntamente com a bandeira, as armas e o selo nacional, ele compõe os símbolos do país. Para a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, o hino é o retrato de uma nação.
O retrato do nosso país, da nossa nação. Nos Estados Unidos e nas nações mais desenvolvidas do mundo, o hino é uma consagração à nacionalidade, ao patriotismo. Quando a gente está fora do Brasil, que o hino toca, a gente sente uma emoção diferente, porque a gente está longe. Quando está aqui também, mas dessa forma ele é visto, sentido também de maneira muito especial.
No próximo bloco da reportagem especial da Pátria, o Grito, a história do hino nacional, você vai saber a opinião de cidadãos e especialistas sobre a letra do hino nacional brasileiro e ver que ela é até mesmo cobrada em concursos públicos. Em instantes.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.